Está começando agora mais um programa Humanidades, o ser humano em foco. Eu sou a Valéria Alves e hoje estou aqui com a professora Mariana e o professor José Luiz, e hoje a gente vai falar sobre os desafios dos professores no contexto da pandemia. Um ótimo programa a todos.
Obrigada, Valéria, pela tua gentil introdução. Queria dar boa tarde, então, a todos e todas que estão nos assistindo, estão acompanhando aí esse programa de rádio. Dá boa tarde aí, meu colega, né, profissional, meu parceiro, amigo também, professor José Luiz, que aceitou esse desafio de nós dois estarmos aqui hoje para fazer um debate que é tão importante, que a gente entende, né, professor José, tão necessário sobre o desafio dos professores com relação aí no contexto da pandemia. Então é importante, acho que a gente colocar aqui e registrar, para quem não nos conhece, nós somos professores do curso de serviço social, sou a professora Mariana, assistente social, professora do curso, né, de serviço social. E a nossa proposta, a nossa ideia é a gente falar um pouquinho sobre esses desafios que nós compreendemos, né, como necessários e como vivenciados por nós no nosso exercício profissional aí enquanto professores do curso de serviço social, e principalmente a gente refletir sobre isso, né? Então, essa é a proposta da gente conversar um pouquinho aqui sobre isso. E o primeiro ponto que eu queria trazer e que me vem à mente quando a gente fala em desafio dos professores no contexto da pandemia, primeiro é falar que nós estamos falando do nosso lugar de fala, né? Do nosso espaço aí enquanto professores e da nossa experiência aí profissional enquanto professores também diante do curso. E uma primeira reflexão, uma primeira provocação que nos vem à mente quando estávamos conversando eu e o professor José, é lembrar se algum de nós, né? E aí fica a provocação para vocês também. Em algum momento, em um pequeno momento, uma pequena reflexão, já passou, já refletiu por algo similar, mesmo quando a gente estuda aí alguns contextos históricos de gripe espanhola ou de outros momentos aí de pandemia, né, no cenário contemporâneo, mas será que a gente já pensou efetivamente numa possibilidade de vivenciar e experienciar uma pandemia no seu sentido concreto? Acreditamos que não, né? Por mais que saibamos que nessa nossa forma e nesse nosso modo de vida aí acelerado, que as nossas vivências decorrem muitas vezes aí de um sistema que nós compreendemos, né? Como um sistema capitalista que é agressor, que produz as mais diversas e diferentes esferas aí, processos de desigualdades, das mais colossais existências perpetradas aí por processos sociais injustos, que nada mais são do que reflexos de um sistema que opera aí por meio do que a gente chama de meritocracia, de flexibilização, liberação do mercado, e que se propõe aí a liberdade como um supra-valor, né, como um grande valor. Nunca tínhamos nos atido a esse efeito específico do quanto essa nossa forma de vida e o quanto essa nossa organização social impactaria nesse processo de devastação, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa primeira reflexão. É por certo dizer aí que alguns cientistas, alguns estudiosos das áreas que a gente chama, ou que a gente conhece como ciências naturais, biológicas, da saúde, talvez tivessem nos atentado aí, tentado nos alertar, dá para a gente dizer talvez que em vão, né? Mas em vão não por equívocos de estudos, de pesquisas ou de resultados de pesquisa, mas sim porque muitas vezes há interesses diversos, interpretações diversas quando a gente vai pensar na devastação que a nossa própria forma de ser, de organizar em sociedade, acaba gerando nessa natureza, né? E quem gostaria de saber, se a gente for pensar, estudos que desvelam aí das formas mais qualificadas possíveis, pelos diferentes métodos de estudo e análise, que a nossa forma de vida, a nossa forma de existir em sociedade estaria fatalmente fadada aí ao fracasso, ao insucesso e uma relação de estranheza. Um elemento que é nosso, não só por direito, se a gente for pensar aí como o meio ambiente, a natureza, mas principalmente, antes disso e melhor que isso, é um elemento que nós fazemos parte, a natureza. O que Quem quer olhar aí para a natureza sendo devastada, pelas queimadas, pela seca, pela crise hídrica que estamos vivendo, né, professor José, falando aqui do estado do Paraná, falando de Curitiba, e se entendendo enquanto corresponsável, né, nessa realidade? Nenhum de nós. É melhor a gente viver na invisibilidade das horas, dos dias, dos compromissos profissionais. A gente quis trazer essa primeira colocação, né, e essa primeira questão aí, essa reflexão, que não dá para a gente falar dos desafios dos professores e do contexto da pandemia, sem a gente entender e refletir um pouquinho sobre essa pandemia. Professor José, quer falar alguma coisa, contribuir aí?
Olá, professora Mari, boa tarde. Mais uma vez, uma satisfação poder estar interagindo com você. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Uninter. Realmente, professora, né, como você bem introduziu a nossa conversa aqui, nós temos aí que repensar, né, muito sobre esse contexto que nós estamos vivendo. O Paulo Freire, né, ele vai dizer que a educação, ela é sempre histórica. O Paulo Freire vai colocar, então, que dentro desse contexto, todos nós aprendentes, né, tanto professores como estudantes, nós devemos nos assumir como seres sociais históricos, né, transformadores, criadores, né? Então, esse contexto aí, ele está nos desafiando a tudo isso. É um contexto novo, como você colocou. Desde então que a pandemia do Covid-19 chegou no Brasil, eu acredito que talvez aí dentro da área da educação, uma das principais discussões se dão em relação ao ensino remoto, né, que talvez tenha pautado aí boa parte das nossas conversas. E nesse contexto tem sido um desafio muito grande, né, criar aí um modelo de aula baseado nesse novo método, né, utilizando aí recursos digitais, enquanto os prédios físicos estão sendo paulatinamente fechados. Então, é uma conversa muito interessante. Eu acredito que vai chamar a atenção aí dos nossos ouvintes, daqueles que nos acompanham, e nós estamos aí todos, né, aprendendo nesse novo cenário que estamos passando por ele.
É isso mesmo, professor José. Queria dar boa tarde aí ao professor Dorival, que está acompanhando a gente nesse nosso programa aí, Rádio Humanidades, e até porque ele também tem acompanhado junto conosco, né, professores, ele enquanto coordenador de curso também, todos os desafios cotidianos que nós temos enfrentado. E antes da gente pensar e aprofundar, de repente, o nosso debate aqui no ensino remoto propriamente dito, e todos esses desafios que a gente tem vivenciado, tem vivido, é importante também, me parece importante a gente trazer a discussão dos desafios que são postos aos professores, né, aos profissionais, mas também um desafio que tem que ser posto aí para os estudantes, né? Para os acadêmicos, para os alunos também. Claro que o nosso foco é falar dos nossos desafios pelo nosso lugar de fala enquanto professores, mas entender que isso, todos nós estamos interligados pelo nosso aspecto aí de humanidade, né? É certo que a gente vai falar da nossa experiência enquanto lugar que a gente ocupa nessa sociedade, enquanto professor, mas a gente precisa se reconhecer enquanto ser humano, seja enquanto acadêmico, estudante, os nossos alunos, seja nós professores, o quanto por vezes podemos estar assustados, né? Sem saber para onde ir, qual rumo escolher, ou quando isso vai acabar, né? Muitas vezes a gente fala, e quando a gente dá aula aí no ensino remoto, a gente ouve muito: ai, professora, não sei a tua experiência, professor José, mas ai, professora, que volte logo, né? Os nossos encontros presenciais, que a gente consiga. Então, a gente sente essa angústia também, né? E é necessário, nesse contexto, a gente apresentar ou pontuar, me parece, pelo menos duas reflexões. Reconhecer esse caráter de humanidade em cada professor, né? E em cada estudante. Que também a gente está repleto aí por toda essa complexidade social que espraia aí dessa situação e dos seus reflexos sociais, do cotidiano, das nossas relações, da nossa forma de convivência, ela está diferente também. Até porque o espaço que era um espaço destinado, de repente, para o descanso, depois que nós chegávamos aí do nosso exercício profissional, do nosso local de trabalho, agora é um espaço que engloba todas as relações ao mesmo tempo. Então, é um novo cotidiano, né? Uma nova forma de se organizar também. E até os desafios pedagógicos que também são impostos aí diante dessa realidade. E uma coisa que você falou muito bem, professor José, e que é bom a gente pontuar, é a questão do ensino remoto, né? Se a gente for pensar no ensino remoto, a gente está partindo de um ponto de pressuposto, de um modelo, né, de uma forma adaptativa da modalidade presencial. E isso difere significativamente do que a gente vai falar aí do ensino à distância, né? A gente tem até alguns autores já estudando um pouquinho sobre isso, a Alessandra Rodrigues, que é até doutora em educação, ela também até nos apresenta, né, que quando a gente fala nessa modalidade aí à distância, há todo um planejamento, né, para a execução do curso, da disciplina, processos pedagógicos, de ensino-aprendizagem, concepções teóricas, que são distintas do que a gente fala de um ensino remoto, né? Quando a gente está pensando que há 4, 5 meses atrás estávamos em aula, né? Estávamos em sala de aula, melhor dizendo, porque em aula continuamos, né? Mas em sala de aula aí com os nossos alunos, com os nossos estudantes, de forma presencial, nós mesmo, né, professor José, nos encontrávamos aí na sala de professores, na sala de coordenação, nas reuniões presenciais de organização e planejamento, e agora a gente tem que se adaptar a esse novo formato. Então, quanto isso também nos apresenta uma necessidade criativa, né, e uma necessidade aí de reorganizar as nossas atividades.
Bom, professora Mari, a verdade é que desde que esse contexto de pandemia começou, as nossas instituições, elas se encontraram diante de um impasse: manter as atividades ou suspender as suas atividades. Várias instituições, né, falando aí mais no nível universitário, principalmente as instituições públicas, elas paralisaram as suas atividades e agora estão aí, né, paulatinamente retomando. Outras instituições, no caso a nossa, né, faz parte desse grupo, eu acredito que de forma muito acertadamente, né, elas mantiveram as suas atividades de forma remotas. E para essas, né, vários desafios se colocaram. Por exemplo, o suporte tecnológico aos docentes e discentes também, né, a normatização das ações, dos procedimentos, a formação dos professores, e tudo isso, então, nos mostra, conforme você muito bem disse, né, na sua introdução, que estamos passando aí por tempos inimagináveis, ou pelo menos quase inimagináveis, né? E são tempos que aqueles modelos tradicionais que dominavam sobre o ensino e o aprender, eles precisam passar aí por mudanças radicais. Eu não tenho dúvida disso. Eu entendo, né, que a singularidade dessa situação indica que nós estamos possivelmente caminhando aí para um novo modelo de funcionamento, não só das instituições, né, das escolas, das universidades, mas também com relação ao ensino, ao aprendizado, que vai exigir novas configurações, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista metodológico também. Isso nos mostra, então, que a pandemia, ela nos traz algumas lições. Primeiro, eu entendo que a pandemia, ela tem servido para que nós, professores, repensássemos a nossa própria formação docente, né? Que a gente repense as tendências pedagógicas. Enquanto estávamos aí no presencial, normalmente, né, a prática pedagógica, ela era muito alicerçada naquele modelo de escola tradicional, onde o professor, ele era o dono do conhecimento, né? Ele era o arquiteto das mentes, e o aluno, ele se colocava na posição de um ser passivo, dócil, né? Hoje, esse contexto, ele está sofrendo aí várias alterações. O professor, cada vez mais, ele deve se colocar numa posição, então, de orientador, daquele que caminha junto, mas que não é o tutor, e o aluno, cada vez mais, deve sair da sua condição desse ser passivo e se colocar como ativo, como responsável da sua própria formação. Um outro contexto, que é uma lição que a gente está aprendendo agora, é que nós também não podemos mais restringir a formação apenas a espaços formais. Né? Nós estamos vivendo, então, um contexto que está nos mostrando que não temos mais que restringir a somente prédios ou horários determinados o contexto de ensino-aprendizado. Esse contexto aí desse mundo digital, que a gente está cada vez mais se aprofundando nele, ele está nos mostrando, né, que o ensino, que o aprendizado, ele extrapola espaços e tempos. E nesse sentido, então, nós entendemos, né, que os professores, eles aprendem não apenas com conteúdos conceituais, mas nós aprendemos também por afetos, por corporeidades, né? Aprender e ensinar nesse novo contexto, então, exige de cada um de nós conhecer os seus limites, as suas possibilidades, né? Exige que nós possamos entender, então, como nos mover dentro desse novo contexto. E exige também, né, que os professores, eles estejam se reinventando. É um contexto, é um desafio novo para cada um de nós, é um desafio para a própria instituição, né, que deve estar aí se readequando para tudo isso. Os professores, né, por um lado, aí, eles estão tentando aprender a lidar com esse contexto aí das tecnologias digitais. E muitas vezes fica aquela pergunta, né, conforme você colocou, os nossos estudantes perguntam, né, poxa, mas vocês eram professores universitários, vocês não dominavam as tecnologias, os recursos tecnológicos? Boa parte dos docentes, sim, né, já faziam uso dessas tecnologias na preparação, né, no, como apoio da exposição das aulas em sala. Todavia, grande parte dos professores ainda estavam mais habituados àquelas práticas tradicionais de ensino, né, com aulas utilizando aí o recurso do quadro branco, do giz, do pincel, e esses, então, estão se vendo diante de um grande desafio aí, que é preparar e apresentar os seus conteúdos utilizando esses novos recursos, essas novas linguagens, nesse novo tempo, né? O tempo aí é uma demanda diferente nesse novo contexto. Então, todos nós, né, tanto docentes quanto discentes, estamos aí nos reinventando nesse contexto de pandemia.
É bem importante essa tua discussão, professor José, mas acho que é bom a gente pontuar também que quando a gente parte do nosso lugar de fala enquanto curso de serviço social e até enquanto Ninter, a gente tem uma grande vantagem no sentido de já ter uma expertise na modalidade à distância, né, que também acabou nos dando aí um suporte para o ensino remoto, né? E quando a gente fala do curso de serviço social, a gente também já tem algumas metodologias que a gente diz as metodologias ativas, claro que a gente precisa sempre refletir sobre isso, e também algumas formas de processo de conhecimento que tiram um pouquinho essa lógica desse ensino tradicional, um ensino bancário, como diria aí Paulo Freire, apenas de uma transmissão de conhecimento e o aluno como depositário do conhecimento, para uma construção coletiva, né? Para uma autonomia desse estudante no conhecimento. Então, é importante a gente trazer isso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, né? O professor Dorival perguntava ali há pouco, podemos dizer, deixa eu até dar uma olhadinha como é que foi a pergunta dele, que os desafios apresentados estão sendo resolvidos? Olha, professor Dorival, acredito que sim, né? Em uma grande medida, sim, mas isso não prescindo da nossa necessidade, enquanto professores, de conversarmos e trocarmos as nossas experiências de forma coletiva, de também fazermos com que o nosso saber e as nossas experiências profissionais nesse novo momento, nessa nova realidade, também possam auxiliar a práticas aí de colegas, essa troca, né, de informações e principalmente ouvindo o estudante, né, ouvindo o discente, para a gente também entender como isso tem se colocado na, né, na questão para eles até do princípio aí do processo de ensino-aprendizagem. Vem às vezes a pergunta, como diz o professor José, os professores já não têm um planejamento das aulas, conteúdos, avaliações do processo pedagógico? Sim, né, sempre partimos desse pressuposto nas nossas ações. Mas os professores normalmente estão preparados para traduzir todo esse esforço do planejamento, né, das propostas pedagógicas, pedagógicas num ambiente anterior à pandemia. Agora a gente precisa traduzir esses nossos esforços em novas plataformas virtuais, onde a gente transmite aí, e aí é aquela questão da habilidade, né, de construção de novas competências e habilidades para os professores de modo geral, interagindo aí com câmeras, com o microfone, esperando ansiosamente a presença dos alunos também nessas aulas, né, no ensino remoto. O que nem sempre a gente consegue ver de forma mais efetiva o rosto, a voz do aluno, às vezes ou por uma questão de conexão, ou naquele momento, porque a gente está falando de um espaço privado também, o aluno, de repente, não consegue aparecer. Então, todas essas questões, elas são pontuadas e são colocadas para a gente repensar aí esse nosso exercício, esse nosso fazer profissional. E eu reforço aí o que você falou, professor José, a gente entender, e eu acho que isso vem numa lógica do que a gente já tem discutido no nosso curso, quando a gente fala do ensino remoto, a possibilidade que o professor tem de estabelecer o seu papel aí, como você disse, de orientador, eu diria de mediador, que além de dominar aí o novo uso de novas tecnologias, né, tecnologias digitais, de informação e comunicação, como nomina aí a Alessandra, doutora em educação, que vão dar suporte à aula. Mas uma coisa é importante, não adianta a gente pensar em dominar tecnologias e novos aplicativos por si só, né? Mas sim a gente pensar o quanto esses aplicativos vão atender aos nossos objetivos pedagógicos, né? Aos objetivos iniciais, aí, se a gente for pensar da nossa ação, da nossa intervenção profissional enquanto professor. Então, isso é importante a gente pensar também. Se a gente for fazer uma reflexão, daí eu trago um pouquinho aqui até as nossas diretrizes aí nacionais do curso, da BEPS, uma das coisas que se coloca é que existem, quando a gente vai pensar no serviço social, a gente pode pensar em quatro questões fundamentais, né? O que fazer, por que fazer, como fazer, para que fazer. Então, de que modo a gente também consegue fazer com que esse nosso exercício profissional, enquanto professores, ele também apresente aí uma dimensão que seja intelectiva, que seja ontológica, né? Que seja teleológica desse trabalho também. E essas estratégias que a gente precisa construir são estratégias que articulam as trajetórias pessoais nossas, dos estudantes, ciclo de vida, as condições sociais, a gente não pode esquecer disso, né? As condições sociais de acesso aí a essa nova organização, né? Esse ensino remoto aí do nosso ensino e desse nosso momento, né? E a gente refletir um pouquinho sobre isso. Antes de eu fechar minha fala aí com uma questão que eu acho que é bem importante, você citou o Paulo Freire e eu penso em trazer ele para a gente discutir quando a gente falar da pedagogia da autonomia, queria cumprimentar aqui a professora Adriane, que está com a gente, professor Marcos, a Léo, que foi minha aluna aí no presencial, né, e continua sendo nossa aluna, professor Dorival, e todos que possam estar nos ouvindo e que tragam.
Pessoal, acredito que o sinal da professora Mari, ela deu um probleminha, mas dando continuidade no que ela vem trabalhando conosco, então, nós entendemos, né, que diante da singularidade dessa situação, algumas indagações elas são necessárias. Por exemplo, como aprender a ensinar nesse tempo de pandemia? Né? É uma pergunta que urge cada vez mais. Né? E também, o que, que nós estamos aprendendo com essa experiência? Eu acredito que sem essas indagações, talvez a universidade brasileira ela vai seguir em busca apenas de resposta para resolver o como fazer, ou como dar conta dessa ou daquela atribuição, mas sem verdadeiramente avançar no sentido de demonstrar a sua relevância social nesse contexto. Professora Mari, você quer continuar a sua fala?
Sim, eu acabei caindo aqui, mas já estamos de volta. São as questões da tecnologia, né? Que a gente tem que acabar aí se organizando nesse novo processo. Ontem até eu fazia uma avaliação de fechamento de uma disciplina com alguns alunos por meio do ensino remoto, e muito me chamou a atenção que muitos deles falaram da questão da importância da didática, da questão de pesquisar, de eles se entenderem enquanto processo, aí, enquanto partícipes desse processo aí de aprendizado. E até foi muito interessante a fala de uma aluna que falava, né, professora, olha, apesar de toda essa condição, eu não me sinto distante, né, eu me sinto próxima. Mas não é importante a gente trazer isso para a totalidade, né, para todos os professores, para todos os estudantes, refletir as condições de acesso também, né, a essas plataformas e ao ensino remoto, o que, se a gente for, né, pensar na Uninter, a gente tem essa disponibilidade aí, seja pelos alunos, seja até por pesquisa realizada, para ver a possibilidade dos alunos usarem os equipamentos e até outras organizações nesse sentido, mas principalmente a gente reforçar, talvez esse ensino remoto venha, como você bem disse, para nos organizar nesse processo de ensinar e reensinar, né, e ser esse papel de mediador nesse processo de educação. E é importante a gente refletir, porque até Paulo Freire falava, né, é como se ninguém ensina ninguém, né, nós nos ensinamos aí continuamente e nós somos mediados, né, mediatizados pelo mundo, pelos acontecimentos do mundo, então a gente precisa se colocar nesse processo. Eu trago até um trechinho aqui do Pedagogia da Autonomia, a obra do Freire, que ele diz assim: o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática, né? Então, nós precisamos pensar sobre a nossa prática. É pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. Então, acho que é importante a gente pensar isso, né? O quanto esse nosso papel aí de mediar enquanto professores, né? E trazer essa experiência, essa possibilidade, das mais diversas formas, se a gente for pensar, os professores usam as mais diferentes metodologias, seja aí fórum de discussões, seja a realização de grupos, né, em aplicativos específicos para debater temáticas específicas, seja fóruns interdisciplinares, como, né, nós já fizemos, professor José, para interligar os assuntos discutidos, tanto na disciplina, de repente, que eu estou lecionando com o professor José, mas colocando sempre o aluno nesse processo aí de autonomia da aprendizagem. Então, acho que fica aqui a reflexão, fica o fechamento, o quanto nós estamos conseguindo fazer uma análise crítica e efetiva aí do nosso exercício profissional, os desafios estão postos, né? A gente não pode fechar os olhos para ele, mas podemos pensá-lo de forma crítica e sempre lembrar que é quando a gente fala desse processo de ensino-aprendizagem, a gente tem no mínimo dois atores. A gente tem os educadores, né, os professores, vamos dizer assim, e os educandos, os estudantes, os discentes. Não se faz uma educação que seja emancipatória, que seja libertadora, num processo tradicional, num processo de depositário de conhecimento apenas. Mas a gente reconhecer em cada um dos atores participando do processo de educação como construtores aí de uma nova sociedade, de uma nova reflexão. Eu vou me despedindo por aqui, professor José, se quiser fazer as tuas reflexões também, e já agradecendo o pessoal que está acompanhando a gente.
Ok, professor Mari. Para fechar a minha fala, eu acredito que é tempo, né, nessa singularidade que a gente está vivendo, de repensar o sentido da universidade. Repensar o sentido da universidade como aquele espaço-tempo em que os alunos eles conseguem aprender porque puderam contar nesse processo com a companhia de um docente que exerceu o seu protagonismo com autonomia, que foi resultado da sua formação reflexiva permanente. Eu acho que é um tempo que todos nós, então, temos essa oportunidade. Acredito, então, que além de desafios, a pandemia ela tem sido aí uma oportunidade para repensarmos tanto a formação docente quanto a nossa prática docente. Tá ok? Obrigado, professora Mari. Um abraço a todos que nos acompanharam.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Música